capítulo 5, a partir do versículo de número 16, nós chegamos hoje aos últimos versículos desta carta e dividiremos o estudo desta última sessão da carta em duas mensagens. A primeira delas hoje e a outra mensagem, a mensagem final para o próximo domingo, o primeiro domingo do ano de 2013, do ano que se aproxima. Então nós temos aqui 1 João 5, a partir do versículo 16 até o versículo 21, onde nós estudaremos hoje qual deve ser a atitude do cristão para com os irmãos que pecarem ou que caírem em pecado, e também como é que nós devemos entender a expressão pecado para a morte referido pelo apóstolo João aqui no final desta carta. É uma das passagens de difícil interpretação do Novo Testamento, mas que precisa ser tratada, observada, e nós não podemos fugir. É um dos benefícios e também desafios da pregação expositiva. Você expõe o livro e você tem que tratar de todo o livro. Então, a partir do versículo 16 até o versículo de número 21, eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra de Deus. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, rogamos ao Senhor que nos concedas a iluminação, o entendimento, para compreendermos a Tua palavra, em especial esta passagem. Que o Senhor nos esclareça a mente e o coração, que possamos, ó Senhor, receber de Ti a instrução, sermos edificados e consolados e desafiados, ó Senhor Deus, a um viver santo e a um sentimento de graça, de gratidão, de louvor ao Senhor por tudo aquilo que realizastes em Cristo Jesus por nós, o nosso Salvador maravilhoso, a nossa justiça, o Senhor das nossas vidas. É no nome dele que nós oramos e pedimos estas bênçãos, Senhor. Amém. Vamos lembrar aqui juntos, chegamos na passagem final desta carta, a primeira carta de João, algumas coisas. A primeira delas é que João escreveu esta carta com o objetivo de advertir os cristãos da Ásia Menor contra a sedução de uma perigosa heresia que começava a entrar, a se infiltrar entre eles. Então, os propagadores desta heresia, eles tinham sido membros de igrejas cristãs. É importante lembrar isto. E eles tinham saído para ensinar algumas heresias, ou seja, algumas doutrinas contrárias ao Evangelho. Quais são elas? Que Jesus não era o Cristo. Nós percebemos claramente isto, João combatendo. Eles saíram para ensinar que Jesus não era o Cristo, que Jesus não era o Deus encarnado e que o pecado não era uma coisa tão grave assim. E o que é que eles estavam promovendo com isto? O erro, e estavam confundindo a mente dos cristãos. O apóstolo João, ele vem, escreve esta carta e ele responde estas dúvidas, esta confusão que estava havendo na igreja, nas igrejas da Ásia Menor, na mente dos cristãos, apresentando três testes bíblicos. Ele apresenta estes três testes definindo o que é o verdadeiro cristianismo. E como é que ele fez isto? Ele focou, primeiro, na doutrina certa a respeito de Jesus Cristo, em uma vida moral reta, segundo os padrões dos mandamentos de Deus, e o amor a Deus e aos irmãos, que deveria ser prova evidente da verdadeira fé cristã. Então, notem bem o que João fez para combater aquela heresia propagada por homens que viveram na igreja e que agora, saindo da igreja, estavam tentando deturpar o evangelho. Eles estavam ensinando que Jesus não era o Cristo, que Jesus não era o Emmanuel, o Deus encarnado, e também que o pecado não era uma coisa tão grave assim. Não sei se vocês estão percebendo como a Escritura Sagrada ela é tão atual. Notem que ainda hoje as heresias ou os falsos ensinamentos propagados pelos falsos mestres sempre tentam atacar estas doutrinas fundamentais e basilares para a nossa fé. Que Jesus não é o Cristo, porque todos os caminhos levam a Deus. Não é isso que muita gente tem ensinado por aí? Que Jesus não é o Emmanuel, o Deus encarnado, e por isso não tem tanta objetividade, tanto valor se rememorar ou comemorar o nascimento de Jesus Cristo, ainda que nós não tenhamos a data específica, mas percebam que há uma grande força contra esta verdade de que Jesus é o Deus encarnado. Se nós observarmos bem, as principais igrejas ditas evangélicas em nosso país, nenhuma delas faz menção à encarnação do Verbo. Em terceiro lugar, o cristianismo vida mansa, ou seja, o pecado não é uma coisa tão grave assim. Ele não precisa ser encarado com esta gravidade, seriedade apresentada nas Escrituras. Como é que João então combateu estas heresias? Como é que nós precisamos entender a Escritura, vivê-la e também proclamar o verdadeiro Evangelho, assim como o apóstolo fez? Primeiro, ele mostrou a doutrina certa sobre Jesus Cristo. Uma igreja se sustenta, se mantém de pé ou cai, se prega ou deixa de pregar a Cristo. Se Cristo não for o centro da igreja, se a mensagem central da igreja não for o Evangelho de Jesus, então a igreja não se sustenta em pé. Percebam que o que João fez foi, primeiro, falar corretamente sobre Jesus. Segundo, quando conhecemos a Cristo, aprendemos os seus valores e os seus mandamentos. João, portanto, ensinou que o verdadeiro crente, ele tem a Cristo e ele vive para Cristo. Viver para Cristo é viver de maneira correta, segundo os mandamentos do Senhor. Terceiro e último lugar, aquele que recebe a Cristo, que o aceita pela fé, que crê em seu nome, arrependido de seus pecados e passa agora a viver para ele, consequentemente, amará a Deus sobre todas as coisas e amará o seu irmão. São esses testes apresentados. Os falsos mestres não passariam nestes testes, claramente, como também ainda hoje, nenhum falso profeta, ele passará nestes testes. Ele não vai ensinar corretamente sobre Jesus. Ele não vai dizer que o pecado é algo perigoso e grave, porque ele vai tentar apresentar uma vida religiosa extremamente frouxa. Ele não vai amar a Deus sobre todas as coisas, porque não vai dar toda a glória a ele. Consequentemente, não amará o seu próximo. A advertência final de João, que nós encontramos aqui, versículos de 16 a 21, é que o terrível pecado da apostasia, que é o abandono da fé, que é o abandono da doutrina apostólica, deveria ser encarado pelos crentes como algo extremamente grave e escatologicamente apocalíptico, ou seja, um dos sinais da proximidade ou da aproximação do retorno de Jesus será ou seria este terrível pecado de apostasia ou abandono das doutrinas fundamentais, das doutrinas do Evangelho. Então, primeiramente, vamos ver a análise que João fez sobre os pecados que não terminam em morte. Olhem comigo novamente para o versículo 16. Vamos ler juntos o versículo 16. Vamos ler todos a uma só voz. Vamos lá. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Então, primeira pergunta a se fazer, analisando o versículo 16, é: o que devemos fazer quando um irmão pecar? O que é que nós devemos fazer? O apóstolo havia terminado a sessão anterior, lembrem comigo, versículo de número 15, dizendo respeito, ou falando a respeito da eficácia da oração. Versículo 15, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Por quê? A confiança que temos para com Ele, segundo o versículo 14, é esta: que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O que o apóstolo João está fazendo então agora no versículo 16? Ele estava falando anteriormente sobre a eficácia da oração do cristão, quando ela apresenta um pedido dentro da vontade de Deus, e agora ele está trazendo um exemplo do seu ensino. Em caso de um irmão cair em pecado, o que é que eu devo fazer? João então vai responder: você deve orar, você deve usar a sua oração e pedir em favor dele. Vejam o versículo 16, a primeira parte novamente. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus, diz o versículo 16, a primeira parte, a parte inicial. O que é que envolve este tema aqui, ou esta doutrina ensinada pelo apóstolo João? Pode acontecer que um cristão veja seu irmão em Cristo pecar, e já que o mesmo ou os nascidos de Deus ainda cometem pecado, o apóstolo João esclareceu isso já no capítulo 1, qual deve ser a nossa atitude cristã? O que é que nós devemos fazer? Pedir a Deus em favor do irmão que pecou. Eu devo orar por ele. Então, ao invés de falar mal dele para outras pessoas, de condená-lo intimamente, a palavra do Senhor diz que eu devo pedir a Deus em favor dele, para que o Senhor o levante, para que o Senhor o erga, confortando, perdoando seus pecados, revelando o seu amor por ele, fazendo brilhar novamente a luz do seu rosto sobre o seu servo. Então eu devo usar a oração de maneira correta. Eu lembro agora de um exemplo bíblico, quando o povo caído em pecado, lá no Antigo Testamento, ele pediu a Samuel que orasse em seu favor diante de Deus. Vejam só que interessante, lá em 1 Samuel capítulo 12, vamos ver lá juntos, vamos abrir, para essa passagem me veio à memória, e a expressão de Samuel, ela é muito bonita e apropriada, porque tem uma doutrina que confirma o que nós estamos vendo aqui em João. É 1 Samuel 12, primeiro livro de Samuel 12, versículo 19. Versículo 19, tem a menção do povo se dirigindo a Samuel e dizendo assim, 1 Samuel 12, 19, todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então, que envolve o contexto aqui, Deus não se agradou do povo ter murmurado e desejado um rei, assim como as outras nações possuíam. Samuel, então, se dirige ao povo no versículo 20 e diz assim: não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. E o versículo 23, vamos ler juntos, o que é que Samuel conclui dizendo? Vamos lá. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, vejam que atitude do profeta em favor do povo. O povo de Deus havia pecado, caído em pecado. desejado um outro rei. Em outras palavras, estava insatisfeito com o governo de Deus através do seu juiz, Samuel. E eles reconhecem o seu pecado em ter preferido optar por uma forma de governo concedida aos homens, ou através dos homens, que era a monarquia naquela época. E quando eles viram o desagrado do Senhor, eles clamaram a Samuel que rogasse ao Senhor em favor deles. Qual a resposta de Samuel? Que vocês continuem assim e pereçam, que vocês se percam, eu não vou orar por vocês, não. A resposta de Samuel foi: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Foi totalmente diferente de Caim. Quando o Senhor foi até Caim e disse: por onde anda, Caim, o teu irmão Abel? Qual foi o procedimento de Caim resmungando? Acaso eu sou tutor do meu irmão? Eu não tenho nada a ver com isso. Notem que o que a palavra do Senhor nos diz é muito apropriado para a maneira como nós devemos tratar um irmão nosso quando ele pecar. Porque nos fala sobre o poder da oração, o poder da intercessão. Vamos voltar novamente para 1 João capítulo 5. O poder da intercessão é algo extraordinário. O meio de graça, que é a oração, quando usado corretamente, ele produz de maneira eficaz os efeitos que o Senhor Deus, ele deseja para o seu filho, para o seu servo. O versículo 16, na segunda parte, diz assim: nós lemos: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e aí a continuação é: e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Então existe aqui uma condição para que Deus atenda a esta oração intercessória: se o pecado cometido não for para a morte, ou não foi para a morte. Então todos os pecados são mortais, mas existe um tão mortal que João, nós percebemos aqui, classifica a parte como sendo um pecado para a morte. Esta é a expressão literal. Somente aos que não cometeram é que Deus, então, através do apóstolo, faz uma promessa: vocês irão pedir e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Isto é, Deus restaurará espiritualmente o irmão caído, reavivando a sua fé e a alegria da sua salvação. Nós aqui lembramos, ou podemos lembrar aos irmãos, alguns exemplos bíblicos desta intercessão, ou do poder da oração intercessória. Por exemplo, Moisés orou em favor de Israel quando a nação havia provocado a ira de Deus, que desejava consumi-la, e foi atendido. Moisés, em outro momento, ele orou por Miriam, que havia pecado contra o Senhor, e foi igualmente atendido. Jó, ele intercedeu por seus amigos que haviam falado erradamente das coisas de Deus, e o Senhor os perdoou. Nós vamos encontrar no Novo Testamento Tiago, o apóstolo, irmão do Senhor, dizendo que os presbíteros deveriam orar pelos doentes quando os mesmos confessassem seus pecados e eles seriam perdoados. Então nós temos muitos exemplos, e a orientação de João aqui, ela é esclarecida. Nós devemos orar, nós devemos interceder, e literalmente, o que é que nós encontramos aqui no versículo 16? Ele disse: pedirá e dará vida, dando a entender que o cristão, por sua oração, pela intercessão a Deus, ele dá vida ao irmão caído. Como é que isso acontece? Nós sabemos que na realidade é nosso Deus quem faz estas coisas. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra frequentemente o instrumento sendo usado para atingir os propósitos de Deus. Então, muitas vezes o Senhor atribui ao instrumento aquilo que é feito por ele, pelo autor. Então, o pregador expõe a palavra, o pregador anuncia o evangelho, e muitas vezes nós costumamos dizer: aquela pessoa, aquele irmão se converteu pela palavra pregada pelo pastor. Não foi o pastor quem converteu, o pastor foi instrumento para ensinar o evangelho, a palavra nem é dele, a palavra é do Senhor. Mas o Senhor utiliza esta linguagem para mostrar que nós então somos envolvidos de maneira tal nesta tarefa, no ministério da igreja, que quando nós tomamos o meio de graça, que é a oração, e usamos a oração corretamente, Deus então salva, Ele levanta o caído. O apóstolo Tiago, ele vai dizer naquela passagem que citei sobre a oração dos presbíteros, que a oração da fé, ela salva o doente. Ele vai dizer também que convertemos os desviados e salvamos a sua alma, atribuindo a nós algo que sabemos que somente Deus pode fazer. Mas percebam, irmãos, que a expressão bíblica, ela nos ensina, ou a palavra de Deus, ela nos mostra como a oração é importante e ela é poderosa, e como nós devemos utilizá-la para orar em favor daqueles que pecam, contra nós, contra o irmão, para que o Senhor erga, para que o Senhor levante o caído. Então, João, ele vai ressaltar mais uma vez o seguinte, no final do versículo 16, ele diz assim: pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Então, há uma ênfase novamente sobre este pecado para a morte. A Escritura nos diz que a morte é a penalidade para todos os nossos pecados. Várias passagens bíblicas falam sobre isso. Contudo, no caso dos filhos de Deus, nós percebemos que os crentes em Cristo têm seus pecados purificados, perdoados, expiados por causa de Jesus. Então, Jesus é aquele que perdoa, purifica e expia ou propicia os nossos pecados. Deus olha para nós e, olhando para nós, Ele vê a justiça de Cristo nos cobrir. E então nós temos os nossos pecados perdoados. Então, para o cristão, o seu pecado não acarretará sua morte. E João, então, ele encoraja desta maneira para que você ore em favor do seu irmão. Agora, e como entender ou interpretar o final do versículo 16, que diz que nós não devemos interceder por aqueles que pecam para a morte? Vejam que não há nenhuma expressão a respeito de uma referência de que este pecado foi cometido por um cristão. No final do versículo 16 diz: há pecado para a morte, e por esse digo que não rogue. Como é que nós vamos entender isto daqui? Vamos lá. Nem sempre a Escritura nos ensina Deus responderá à intercessão em favor de alguém que pecou. Nem sempre. Como é o caso aqui citado por João. Há pecado para a morte. A morte a que João se refere aqui é a morte espiritual, é a morte eterna, é a condenação final, irrevogável, determinada por Deus, tendo como castigo o sofrimento eterno no inferno. Então, todos os demais pecados podem ser perdoados, mas o pecado para a morte acarreta de forma inegável a condenação eterna de quem o comete, a ponto do apóstolo Paulo ou do apóstolo João dizer: não roguem por esses. Vamos usar uma passagem aqui para tentar ilustrar melhor esta verdade. Vamos para a segunda carta de Pedro. Vamos para lá. Abram comigo na segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo de número 2. Vejam só. É importante lembrar aqui que João não está proibindo que se ore, mas ele está desaconselhando que o façam com respeito a estas pessoas, visto que Deus não haverá de atender, pois já decretou a condenação de quem cometeu este pecado. O grande desafio é entender que pecado é este. Por exemplo, nós vemos o Senhor fazendo Jeremias, no Antigo Testamento, experimentar situação semelhante quando ele proibiu o profeta de orar em favor de Israel, pois ele já havia determinado punir o seu povo por sua apostasia. Não sei se vocês lembram, mas quando nós olhamos a oração sacerdotal de Jesus, João 17, versículo 9, o Senhor Jesus diz assim ao Pai: Eu rogo por estes que o Senhor me deu, não rogo pelo mundo. Então, há algumas evidências, algumas provas na Bíblia de situações pelas quais nós não devemos dirigir as nossas orações. Agora, de maneira específica, Lembrem-se que João está combatendo aqui a falsa profecia, os falsos profetas, homens que viveram na igreja, homens que provaram do batismo e da ceia do Senhor, homens que pregaram o evangelho, que dirigiram o povo, que ensinaram a palavra e agora saíram dizendo: nada disso é verdadeiro. Nós precisamos entender esse contexto. E aí, quando nós chegamos em 2 de Pedro, eu penso que esclarece um pouco quando 2 de Pedro, capítulo 2, fala sobre o caráter, as obras dos falsos mestres. A palavra de Deus é muito dura quanto contra esses homens. Eu vou apenas pedir para vocês lerem comigo o final do capítulo 2, versículos de 20 a 22, para a gente ilustrar melhor esta doutrina. Vamos ler juntos do versículo 20 ao 22, vamos lá? Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Como com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, a palavra de Deus dirigida ao falso profeta, ao falso mestre, ela é muito dura. Por quê? Porque o falso profeta, o falso mestre, ele nega que Jesus Cristo é Deus, ele nega que Jesus Cristo é o Messias prometido, ele diz que o pecado não é algo tão grave assim, ele apresenta outro caminho possível para a salvação, quando o Senhor Jesus Cristo mesmo disse: eu sou o caminho. Então, a descrição aqui do apóstolo Pedro é que estes homens, à semelhança daqueles que João combateu, eles conheceram o Senhor Jesus Cristo, mas eles abandonaram, apostataram. Agora, como é que nós podemos entender isso, meus irmãos e irmãs, se nós sabemos que o Senhor Jesus diz que aqueles que o Pai lhe deu, ninguém pode arrancar de suas mãos? Só podemos compreender se entendermos a doutrina dos pactos, que nos diz que quando o Senhor ele faz um pacto com o seu povo, este pacto contempla tanto crentes como incrédulos. Este pacto contempla tanto aqueles que vão exercer a fé no Redentor, como aqueles que vão caminhar com a igreja. Eles até podem receber o sinal do pacto, hoje o batismo, por isso que o batismo não salva. Eles podem participar das bênçãos do Senhor, mas porque não conheceram a Cristo de fato, aquilo que eles utilizavam exteriormente não era fruto de um coração verdadeiramente transformado. Então chegará um dia em que eles irão abandonar a fé. Chegará o dia em que seremos surpreendidos com muitos que acreditamos até pertencerem ao Senhor, ou que pertenciam ao Senhor. Mas Cristo então lhes dirá, segundo as palavras dele mesmo em Mateus 7, no dia do juízo: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim. Lembrem-se, eles irão se apresentar dizendo: o Senhor, pregamos em teu nome, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E Cristo dirá: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim. A apostasia, que é o abandono da fé, é semelhante ao que o apóstolo Pedro aqui mesmo diz. É semelhante ao cão que volta ao seu próprio vômito, ou à porca lavada que volta para o seu lamaçal. Nós sabemos que, naturalmente, se o homem não nascer de novo porque caído, não poderá ver o reino dos céus. Então, é como se pegássemos uma porca, dessemos um bom banho, enfeitássemos ela toda, pegássemos da nossa filha o kit da Barbie, e aí bota brinco, batom, pérolas, aquela coisa toda, e aí solta ela de novo diante do lamaçal, naturalmente ela vai correr para a lama. Se o homem não nasce de novo, tudo aquilo que ele tenta apresentar como um estereótipo da fé fará com que ele volte novamente para o seu lamaçal ou coma novamente o seu próprio vômito, a não ser que, assim como o pródigo, em meio aos porcos e às suas alfarrobas, o toque da graça venha e ele diga: eu pequei contra os céus. E aí ele deixa tudo e volta para a casa do pai. Então, nós sabemos, irmãos, que esta passagem, ela não é uma passagem de fácil interpretação. A igreja tem sido desafiada a tentar entender a expressão pecado para a morte. Inclusive, a própria igreja de Roma, ela com isso fez uma classificação de pecados veniais e pecados mortais, incluindo aqueles famosos sete pecados capitais: assassinato, adultério, glutonaria, mentira, blasfêmia, idolatria, entre outros. Mas a grande realidade é que qualquer tentativa de classificação desta expressão é arbitrário da nossa parte, quando a Escritura mostra em seu contexto que aqueles que pecam para a morte é porque ainda estão mortos em seus delitos e pecados, e se não nascerem de novo, é uma obra que é somente possível ao Senhor. Eles não poderão ver o reino dos céus. Logo, eles caminham a passos largos para a perdição e para o inferno. Aqui nós encontramos também, irmãos, um exemplo claro de como nós podemos classificar hoje, no moderno movimento evangélico, aqueles que se apresentam como pregadores da palavra e, na verdade, não são. A Escritura diz que nós não devemos julgar. A maneira correta para entender esta passagem é que eu não devo me tornar o juiz do meu irmão. Ou seja, ele pecou e eu estou então utilizando a sua queda para falar mal dele, para desejar que ele afunde mais, para espalhar a notícia ruim, para dizer que eu não caí. Isto é pecado. Mas existe uma maneira correta, e o Senhor Jesus Cristo mesmo nos disse, de identificarmos se aquela árvore ela é boa ou se ela é ruim. De que forma? Através de seus frutos. Se um homem se apresenta como um pregador, se uma igreja ela se apresenta como a igreja de Cristo, ainda que estampe que Jesus Cristo é o Senhor, que a igreja é a dos escolhidos, dos filhos de Deus, a igreja dos descendentes de Abraão, que seja. Mas se ela não prega o genuíno evangelho, se o centro da congregação não é o Senhor, se a doutrina do evangelho ou da palavra não é ensinada em sua inteireza, nós então precisamos observar bem se ali está sendo fundada ou organizada uma igreja de Cristo ou uma sinagoga de Satanás. Existe uma maneira de identificarmos as seitas. Na realidade, existem várias maneiras, mas gravem estas porque são básicas e principais. Se a igreja que afirma ser cristã, além da Escritura, tem outra fonte de revelação, não é a igreja de Cristo. Isso é um ponto importante. Se a igreja se apresenta como genuinamente cristã, além da Escritura tem uma revelação trazida pelo líder, pelo profeta ou profetisa, não é a verdadeira igreja de Cristo. Nessa ordem, classificamos Testemunhas de Jeová, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mormonismo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja de Roma e todas elas. Precisamos falar com clareza, esclarecer aos irmãos, não são igrejas de Cristo. Por quê? Porque tem a Escritura, mas tem uma palavra superior ou no mesmo pé de igualdade de uma revelação que somente o líder recebeu. A consequência disso é outro aspecto importante que nós precisamos notar. Nestas seitas, Cristo é apresentado ao lado de outros intercessores ou mediadores. Podem ser os homens, podem ser as imagens, podem ser os dogmas. Nesta seita, somente há salvação se a pessoa for para lá. Se ela sair dela, está perdida. Se ela não entrar nesta congregação, não encontrará salvação. Então, são características claras, básicas, irmãos, para entendermos que a oração ela deve ser feita, mas há casos de pessoas que deliberadamente negam ao Senhor, que nós devemos entregar a causa nas mãos do Cristo e dizer: Senhor, tenha misericórdia e faça-se a tua vontade. Exerça a justiça, pois tu és o Deus vingador. Porque nenhum homem pode se levantar e negar a messianidade de Jesus. Pode negar que ele é o único Deus vivo e verdadeiro, Emmanuel. Pode dizer que o pecado não é algo tão grave assim. Finalizando, irmãos, qual tem sido a nossa atitude para com os irmãos que caem em pecado? Como é que nós temos agido? Nós temos orado para que Deus os restaure? Nós confiamos que o Senhor fará isto? Ou apenas nós temos mencionado em nossas conversas com os amigos, muitas vezes com espírito condenatório e crítico, que ele caiu? Procuremos fazer uma lista dos irmãos em Cristo que estão caídos, que se encontram afastados, e vamos procurar interceder diariamente pela recuperação deles. É o que devemos fazer. Segundo, a experiência mostra que muitas pessoas que frequentavam a igreja evangélica saíram atraídas por seitas e heresias danosas, muitas delas negando a divindade de Cristo, à semelhança do ensinamento dos falsos mestres combatidos nesta carta. Irmãos, a apostasia é uma realidade, e somente os cristãos que permanecerem firmes no ensinamento dos apóstolos poderão resistir à sedução maligna dos falsos ensinamentos. A pergunta que devemos fazer para nós mesmos é: eu sou um destes cristãos que confio inteiramente na graça de Cristo e não confio em mim e nas soluções apresentadas pelos meus pastores, pelos meus mestres, mas procuro ouvir e seguir a palavra do Senhor? Eu sou um destes cristãos que foi lavado, purificado, propiciado e perdoado por Jesus Cristo? Terceiro e último lugar, o pecado para a morte, ele não é tão facilmente identificável. Nós vimos que ele tem toda a relação com o abandono da fé, mas lembremos que só Deus conhece plenamente os corações. Quando ficar claro que alguém realmente cometeu este pecado, nós não precisamos orar por ele, precisamos entregar ao Senhor que tenha compaixão desta alma e que ele possa voltar aos caminhos do Senhor, que ele possa ser liberto, porque se o Senhor não fizer esta obra, ninguém mais poderá fazer. O que devemos fazer, finalmente, na dúvida, é interceder por todos, pois o amor e a misericórdia de Deus são geralmente maiores e mais amplos do que imaginamos. Muitos de nós aqui, porque não cresceram debaixo das influências da aliança, vieram de lugares onde o erro era pregado, ensinado, idólatras, afastados e desviados dos caminhos do Senhor. Mas conhecemos um dia o Evangelho. Não foi por causa de ninguém, mas foi porque o Senhor nos trouxe até aqui. Façamos isso, intercedendo e clamando ao Senhor por misericórdia sobre a nossa nação e pedindo ao Senhor que nos faça fortes e que nos leve a entender que nem tudo que se apresenta como evangélico em nosso país, de fato é. Porque se Cristo não for o centro, se sua palavra não for pregada, se for apresentada outra autoridade revelacional no mesmo pé de igualdade da Escritura, alguma coisa está errada. Se o Evangelho não for anunciado com simplicidade, objetividade, e o nome de Cristo não for proclamado, fujamos e procuremos nos congregar, nos consolar, como diz a Escritura, porque os dias são maus e o retorno do Rei se aproxima. Oremos. Ó Deus nosso Pai, ajuda-nos a entendermos como o Senhor, a cada encontro com o seu povo, se revela de maneira tão graciosa, nos fazendo lembrar como o Senhor um dia nos alcançou, nos libertou, nos deu uma nova vida. Pela graça nós fomos salvos. A fé, um presente do Senhor, nos foi concedida um dia. Ela não procedeu de nós para que jamais nos gloriássemos e nos considerássemos melhores do que os outros. Obrigado, Senhor, porque nos esclareces e nos ensinas que devemos confiar somente em Cristo, porque de fato Ele é o Messias prometido, o Emmanuel, o Deus que se fez homem, se fez o nosso sacrifício, cumpriu perfeitamente a Tua lei, deu a Sua vida por nós para nos dar uma nova vida, verdadeira liberdade, um novo coração. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a entendermos bem a necessidade de orar e interceder por nossos irmãos, de clamar por aqueles que caíram, e de entender também, Senhor Deus, que aqueles que claramente negam o nome de Cristo, pregam outro evangelho, ainda que usem o nome do Redentor, precisam ser apresentados diante do Senhor, mas com um clamor para que o Senhor faça justiça. E que o Teu nome não continue a ser desonrado pelos homens, mas que a verdadeira palavra seja anunciada, que o Senhor fortaleça e sustente os verdadeiros profetas, e que o Senhor julgue e retire, ó Senhor Deus, de atividade aqueles que têm pregado um falso evangelho. Ó Senhor, os dias são maus, os tempos do fim se aproximam. Ajuda-nos, ó Senhor, a nos congregarmos e recebermos do Senhor o consolo e em comunhão sermos consolados, pois precisamos muito de Ti. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a com simplicidade, com humildade, entregar em Tuas mãos, que conhece plenamente os corações, a multidão de gente que tem se desviado e que tem seguido o erro, para que haja o brilhar da verdadeira luz, o sol nascente das alturas, que é Cristo Jesus, fazendo, ó Senhor Deus, em meio às trevas, esclarecer entendimentos e corações e transformar almas. Que não nos misturemos, ó Senhor Deus, com o erro, mas que falemos claramente a verdade, que possamos expor com fidelidade o Evangelho e pregar para todo o mundo que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É no nome dele que oramos. Amém. Amém.